Em geral, quando a gente está falando cada semana um tema diferente, nós temos por hábito enxergar o mundo de forma que tem a natureza e as regras da natureza e tudo mais como justamente algo natural. É normal, é certo, é o correto, é natural de acontecer. Depois do dia vem a noite, depois da noite vem um dia, sai o sol, sai a lua, etc e tal. Tudo o que acontece na natureza, tudo o que é natural, parece que é algo que, como se tivesse uma inércia. E como se fosse algo oposto à fé. Você acredita que amanhã vai ter amanhã? Não, você tem certeza. É se Deus quiser, não tem a ver com fé. Hoje à noite vai ter noite e você tem dúvida que o sol vai se pôr.
Não.
Na prática, nós vemos o mundo dessa maneira. É natural. Natural que se eu saio pelo balcão, pela sacada da minha casa, ou por um balcão, por algum lugar alto, e passar do outro lado, vou cair. Ninguém pensa, não, porque tem um chamado, força da gravidade. Nem lei da gravidade, nem força da gravidade, nem nada. É natural. Não tem a ver com Deus. Quando nós tivemos um milagre da partição do Mar Vermelho. Aí foi um milagre. Por quê?
Não é natural.
Porque o mar se abriu. Agora, se você tirar um obstáculo, uma barreira, que a água base, é normal. Isso não precisa de milagre. Não precisa de fé. Então, inclusive, não tem nada a ver, não somente com fé. Posto até. Se podemos explicar os casos, as coisas da natureza conforme a lógica, encontramos uma explicação racional. Por que que o avião voa? Como consegue voar? Tem a aerodinâmica das asas e sei lá o quê. Por que você vai conseguir explicar? Encontrar justamente uma explicação que, pelas regras da natureza, assim seja. Então, simplesmente vemos que as coisas são naturais, entre aspas, e não precisa de fé. É normal. A gente viver precisa de fé? Não, é natural viver.
As regras da natureza.
Eu como, me alimento, tenho carboidratos, proteínas, etc e tal, e me alimento. Então, continuo vivo. Então, de acordo com essas regras da natureza, o mundo se conduz. E aí, aparentemente, não precisamos mais de fé. De acordo com esta perspectiva, então, a fé é um derivado, podemos dizer, do quê? O que não se pode provar pela natureza é fé. No que eu acredito? Naquilo que não é natural, naquilo que não é racional. Aquilo que conseguimos explicar, é explicado, é natural. Então, justamente, o que não conseguimos explicar, temos fé.
Tem a ver com conhecimento. Por exemplo,
Não.
você, por que que o sol se põe e a lua se põe? Eu ficava me falando, ah, milagre, olha, está virando o sol, virando lua. Depois ficou sabendo que a Terra dava volta
e é redonda, e a perspectiva
redonda,
diferente.
E aí você via, não sei o quê.
Como é repetitiva.
É.
Se acostuma ao ciclo.
Não, sim, não, mas o que eu estou falando, tem coisas que se explicam. Depois, quando você tem o conhecimento para explicar isso.
Olha, na prática, eu não sei se tem a ver, porque você talvez não sabe explicar como funcionam diversas coisas.
Não, por exemplo, quando tinha aqueles eclipses, os caras achavam que o mundo ia acabar e não sei o que.
Tem um dragão pegando ele na.
Sim, mas eu não estou me referindo a nesse sentido, porque não tem explicação. Mesmo hoje em dia, eu não sei de uma coisa por que que acontece, mas alguém sabe, então é natural, é óbvio, é lógico.
Não, eu sou uma criança com micro-ondas. Ela não sabe como funciona aquele negócio. Mas ela sabe que esquenta, não precisa acreditar naquilo. Sabe que tem um jeito, não é, de fazer.
Ou o celular. Ele sabe que fala e que alguém está respondendo. E que a conversa faz sentido, às
Não,
vezes.
não, mas o que eu quero dizer, eu conto, assim, quando você às vezes não. É que você citou assim,
Física mais fácil.
que tudo vira natural.
da tecnologia.
Quando você sabe, sim, que as coisas
não sabe o que vai ser para
você. Sim, mas você não percebe. Você acha que é natural. Você falar aqui com um aparelhinho e tem alguém do outro lado do mundo. Vai imaginar quando você tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos, que você ia falar naquela época para ter, não existia telefone sem fio, não celular.
Sim, mas é feito pelo homem, então já não é um milagre.
Mas você acha algo natural, isso que eu quero dizer. Mas a energia está no mundo, existem as ondas, a internet, tá, tudo isso está tá no ar.
Sempre.
Sabe, você acha natural, imagina, é lógico, é óbvio. Como não vou poder passar um e-mail? Como não tem um Wi-Fi? Nós estamos pagando por uma coisa que está no ar.
Sim, mas isso é inventado pelo homem.
Um milagre.
A tecnologia.
Não, a gente não sabia como usar.
Não, a gente usou a tecnologia para usar isso que já está. Mas pensamos que isso é natural. A tecnologia nos dá o uso daquilo. A tecnologia me diz, me ensina, entre aspas, como usufruir daquelas ondas que utilizo para celular ou para, como chama, para internet, etc.
Então,
não é nesse. Não é nesse, é natural. É essa a questão. O homem desenvolveu a tecnologia para fazer uso disso. Essa é energia que está no mundo.
As regras da natureza foram estabelecidas por Hashem. Então, determinada.
Aí vamos chegar, não, daqui a pouco.
Se foi, por que mandou se pôr? A lua, não, tipo, tinha que
nascer. Mas o conceito aqui é que quando você observa esses acontecimentos, você acha que isso é normal. Não tem nada a ver com Deus. Hashem não faz parte de todo esse processo. Então, a Torá, em geral, analisa isso de uma forma diferente. Não vê nenhuma contradição entre a natureza e o sobrenatural. São dois aspectos que coexistem. O natural e o sobrenatural. E, na verdade, são duas formas através das quais Deus conduz no mundo. Tem uma forma que ele se conduz de forma revelada e outra de forma oculta. A forma revelada, como de alguma maneira repetitiva, nós chamamos de natural. E aquela que nós não conhecemos, que é oculta, chamamos de sobrenatural. Mas a Kadosh Baruch Hu, o que faz aqui? Que é? É uma questão de revelação divina. De forma de revelação, de forma dele influenciar no mundo. Como falamos, por exemplo, agora há pouco, das ondas de eletricidade, ou de como chama? Ondas de som, ou de internet, está lá no ar. O homem criou alguma coisa.
Ele
é sobrenatural.
Mas ele quando você. A inteligência do cara saber aproveitar isso.
Não, e os meios
também. Mas os meios que te deu, mas estava tudo lá.
Ah,
já estava lá, né? Aí você ia falar. Mas
ele teve que esperar, por exemplo, até 2000 e sei lá, 2000, que inventaram uma, sei lá, alguma coisa.
Mas não inventaram essa questão.
Não inventaram.
Desenvolveram.
Aproveitar o que estava.
Desenvolveram.
Mas demorou 2000 anos, é o conhecimento que trouxe isso.
Mas a evolução que foi descobrindo coisas que já estavam. Se você ia falar na época dos, como chama, dos Jetsons.
Jetsons.
Dos foguetes. Você ia falar naquela época que alguém ia voar ou que ia ter, ia falar com um botãozinho, né?
Flintstones.
Não, Flintstones não.
Já tinha
um
carro.
Que um pouco
mais a pena.
Jetsons já
iam
voar.
Ah, isso aí
do homem.
Não, mas digo, na nossa época, tudo aquilo que era, sabe, se você vai dizer, talvez
um livro de
o cinema, não, mas o cinema é o maior impulso da ciência, é o maior impulso da ciência, que é? O cinema, os escritores, que eles vão imaginando coisas que podem acontecer, isso de repente cutuca alguém para ver, bom, será que é possível? Porque você fala de Júlio Verne, eu viajo ao fundo da Terra, e 20 mil léguas submarinas, etc.
Movido a energia atômica.
Quem imaginava tudo isso?
Em 1800,
mil
e pouco?
O pessoal ia dizer, ele estava maluco. Mas estava tudo, essa energia estava no mundo, estava tudo lá. Voltando ao nosso assunto, então. Então, conforme a Torá explicamos, existem duas formas de revelação divina. Uma revelada, que chamamos a natureza, e outra sobrenatural, que nos é oculta. Então, na forma natural, na forma mais comum, fluente, a Kadosh Baruch Hu conduz o mundo de acordo com as regras da natureza, que ele mesmo estabeleceu. Ele que estabeleceu que as águas vão, como chama?
Sai de, voltar.
Desce do lugar, não, do lugar alto para o lugar baixo. Certo? Que as águas vão correndo. Mas, paralelamente, e justamente ele se revela e atua no mundo também através de maneiras que a forma delas é fora da terra, fora da natureza, sobrenatural.
Ele foge. Pelo menos até aquele momento.
Em que sentido? Não entendi.
Que determinadas coisas que depois são explicadas, elas não deixam de ser um milagre, alguma coisa, porque elas foram explicadas. Né?
Sim.
Tem, por exemplo, hoje a gente não
se hoje em dia explicamos um tsunami como algo normal, sim. E talvez 200 anos atrás um tsunami era o Deus do mar, tá bravo, não tem como explicar uma coisa dessa. Sim. Sei lá.
É, não tem aqueles livros que os caras tentam explicar as pragas do Egito, né?
Mas independente disso, o tsunami...
E qualquer fenômeno.
Foi um evento também criado por Deus.
Sim, por isso eu digo não. Agora, aquele... Mas nós hoje em dia temos uma explicação, como se chama, científica para isso, e se vier a acontecer, achamos isso algo natural.
Sim.
Como qualquer outro fator, ainda climático, inclusive. Natural. A diferença entre o natural e o sobrenatural não se refere ao que é natureza, certo? O fato que a natureza é como se conduzisse por si só. O tsunami pareceria que alguém está mexendo ele. Como você explica o sobrenatural? Alguém está por trás, é sobrenatural. O natural é que tem ondas e tudo isso, mas não um tsunami. Agora que nós explicamos o tsunami de forma racional, o que tem? Virou algo natural. Deixou de ser sobrenatural. Mesmo que pode ter um tsunami a cada não sei quantas décadas, talvez. E tudo isso sem interferência de Deus ainda. Também a natureza, ela por si só, é a expressão de Deus. Ele não está separado da natureza. Ele que criou a natureza. Por isso que o Talmud diz que quando a Kadosh Baruch Hu vai contra a regra da natureza, diz, Kashé que cria Yam Suf. É difícil para Deus como a partição do mar. Por quê? Para Deus é difícil.
Não, ele estava fazendo o mar não aceitar uma coisa que ele já tinha determinado para ele.
Ele não, ele estabeleceu regras e ele foi contra as regras que ele mesmo estabeleceu. Isto é a dificuldade. Não é que Deus, que a gente diz, Deus consegue fazer uma pedra que ele não pode levantar.
Sim. Pode ou não?
Pode.
Pode.
Isso é uma questão mais profunda, se explica em Kabbalah, Nimna Nimnaot. Você não pode, ele não se coloca para ele limitações.
Sim.
Entendeu? Ele pode, e na hora que pode, ele não pode.
Ele também não pode.
Entendeu? Ele consegue criar, mas ele de fato consegue levantar, mas não, ele consegue fazer a pedra. Só que é como você dizer, Deus consegue fazer um triângulo de quatro pontas?
Aí é triângulo é quadrado.
Então, mas você está limitando. Deus pode fazer de tudo. Você está querendo dizer que Deus pode ou que Ele não pode. Da mesma maneira que a vontade divina se revela de forma sobrenatural, milagrosa, assim também Ele se revela de uma forma natural, não milagrosa. Certo? No dia a dia. Só que a natureza, ela expressa uma forma de Kadosh Baruch Hu de agir no mundo e se revelar de uma forma oculta. Ele está oculto. Como se fosse detrás de uma cortina, que seria o quê? A natureza. Nós não vemos a mão de Deus. É normal. É normal o homem não vazar líquido, certo? Está cheio de poros, de buracos, de orifícios, de todo tipo de... E não vaza nada. Tem ar, 70% do nosso organismo líquido, e não vaza nada. Quando corremos, podemos suar um pouco. Já na prática, todo esse sistema, toda essa, como chama? Essa estrutura, a Kadosh Baruch Hu já estabeleceu, e se chama regras da natureza, a lei da natureza. Essas leis da natureza, o que é? É Deus de forma oculta. Mas também é Shem. A força divina que se revela através das leis da natureza, ela vem justamente do nome de Deus, que nós falamos que é Elohim. Elohim begematria Ateva. O nome de Deus Elohim tem o mesmo valor numérico que a palavra Ateva, a natureza. Por quê? Porque como Deus se revela no mundo é através da natureza. Tem um versículo nos Salmos que diz que Shem Shumagen Hashem Elohim. Como o sol e sua proteção, que nós chamaríamos camada de ozônio, como o sol e sua proteção, seu escudo, o Magen, Hashem Elohim, é Deus e Elohim. Hashem se explica o nome que se refere à essência de Deus. E Elohim, como Deus se revela através da natureza. Que faz? Como proteção do sol, evita que a gente se consuma com o sol, se ele, se tirarmos a camada do sonho, o que acontece? A gente se queima. A gente se queima. Precisamos dessa camada protetora, desse filtro, desse escudo protetor. Da mesma forma nesse mundo. Se Hashem, na sua intensidade, se revelar no mundo, o mundo não vai aguentar. Então tem Elohim, que seria como escudo protetor, que é Deus através da natureza. Então, o milagre e o sobrenatural vem de onde? Do nome de Hashem. E o natural vem do nome Elohim. Então, cada um, justamente, de uma forma diferente. Como está escrito, Veyom Asot Hashem Elohim, Eretz Veshamayim. No dia que fez Hashem Elohim, Eretz Veshamayim, a terra e os céus. Então, na prática, temos que Deus criou o mundo com esses dois nomes. Veyom Asot Hashem Elohim. Que inclusive está escrito, porque já está escrito Bereshit Bara Elohim. Por que no Gênesis criou Deus justamente com o nome Elohim e não o nome de Deus em si? Rashi comenta isto. Que Hashem Elohim é a natureza. É como Deus criou o mundo com as forças da natureza. Deus criou, tentou criar o mundo, diz na Kabbalah, diretamente com o nome de Hashem. Mas era muita intensidade e o mundo não aguentou. Teve o que chama na linguagem da Kabbalah Shvirat HaKeilim. Quebraram-se os utensílios. Não aguentou, estourou tudo. Aí a Kadosh Baruch Hu viu que o mundo não ia conseguir. Então colocou também o Elohim para poder acontecer. Mas também não fez só Elohim, colocou Hashem Elohim, por quê? Se fosse só rigor, que Elohim também representa rigor, certo? O mundo não ia aguentar só rigor, precisa de misericórdia junto, que o nome de Hashem também representa misericórdia. Mas aí estamos saindo do tema. Mas vamos ao ponto. Tem uma revelação de Deus através da natureza e uma revelação que é sobrenatural. Conforme a natureza, é Elohim. Sobrenatural é Hashem. Ok? Só para terminar a ideia, só complementar aquilo que falei, que Deus tentou criar um mundo com Shem somente e o mundo não aguentou, o que seria? Aí se a referência que Deus com muita energia da essência dele é como você ligar num aparelho 110, mandar 220. Você manda muita mais energia do que ele consegue absorver. O que acontece com ele?
Queima.
O que significa queima? Ele estoura. Certo? Por quê? É muita energia. Se Deus mandasse para o mundo tanta energia, o mundo não ia aguentar.
Mas na primeira vez,
qual que era o filtro? Qual que era o filtro? O Shem Elohim, a natureza. De uma forma que o mundo consegue receber algo que é natural.
Mas foi tentado primeiro com o nome dele e depois explodiu, não deu certo? Pois ele não sabia fazer isso.
Ele fazia, sabia.
Sabia que fizeram.
Para nós sabermos. Para nós sabermos que existe. Entendeu? A gente sabe tudo, a gente também, mas nós temos que saber que existe uma energia muito maior, uma energia muito mais forte, que o mundo não consegue receber, que Deus deu uma energia ilimitada. E é lógico.
Tem que ser filtrada, sim.
Então, quando nós contemplamos profundamente este assunto, chegamos na conclusão que toda a existência da natureza E na prática o quê? Tipo uma ilusão. A natureza em si, hein? Parece. Parece ser algo natural, mas não é. Uma ilusão. Toda diferença entre o natural e o sobrenatural, o que que é? Que o sobrenatural...
Menos frequência.
Exatamente. É um evento isolado. Ou... Mas algo que acontece com frequência passa a ser natural. Passa a ser.
Um milagre que tiver frequentemente, ele deixa
de ser. Deixa de ser milagre, exatamente. Como exemplo, o milagre da vida.
Sim.
A gente fala o milagre da vida, mas é normal. O que é milagre da vida? Se você quer saber o que é milagre da vida, olha para os motoqueiros. É milagre da vida. Então, justamente, o milagre é algo isolado. Acontece uma única vez, ou esporadicamente. E simplesmente, a prova simples disto, é que se um dia surgir de repente que o sol, por exemplo, não ficar fixo num lugar durante uma hora, não seguir seu curso natural, o que vão dizer? Um milagre. Você deu um exemplo.
Uma coisa não tem explicação.
E não tem explicação, o que, que é?
Não, tem terremotos que acontecem esporadicamente. Ninguém acha que é um milagre.
Entendeu?
Mas tem explicação.
Mas tem explicação. Mas, explicação. Entendeu? Mas é algo. Não, porque mas já é corriqueiro.
Não acontece uma bela vez.
Não entendeu.
Mas tem uma justiça. Ele consegue explicar.
Aí
por quê?
Não.
Aí
não.
Agora é. O sol parar no meio do
o sol parar.
Sim, mas por algum motivo aconteceu, vai ter...
Aí algum dia vão descobrir por que parou.
Não, pode ser o significado.
Mas esse é um milagre. Se o sol ficar durante uma hora, sabe, em cima de você, tipo meio-dia e metade do dia.
O milagre é ele. Se a segunda vez, não é mais milagre.
Mesmo que se voltar, vão tentar explicar o porquê. Mas vão tentar explicar o porquê que aconteceu.
Tá bom, igual um terremoto.
Tem um terremoto aí que é assim.
Deus tá tremendo, mandando. Não é, só as placas, sim, tem umas
placas tectônicas, isso lá, ok. A gente, o mundo tá se acomodando ainda.
Então, a primeira vez foi milagre, agora já não é mais.
Tudo bem, mas o conceito em si, nós chamamos milagre algo que é totalmente fora, que vai contra a natureza. Esse é o conceito. Foi contra a natureza. Você acredita.
Nosso conhecimento de natureza.
Mesmo, não!
Como assim?
Porque terremoto é algo que acontece frequentemente.
Talvez aconteceu.
Talvez.
Foi um milagre.
Tá bom, só ratifica o que estamos falando aqui.
O primeiro
só ratifica. Mas só ratifica.
O primeiro eclipse.
Foi um milagre. Foi um milagre.
Mas se isso se repetir.
Na época nem precisava.
Vamos lá, mas isso só está retificando.
Como não tinha comunicação, né? Podia, por exemplo, aconteceu um aquilo primeiro para aquele pessoal.
Mas se isso está. Não entendeu?
Se repetir de novo.
Se isso se repetir, deixou de ser milagre.
Depende da frequência.
O terremoto acontece cada tanto tempo.
O que é a diferença do sobrenatural? Natural é frequência.
É só isso que o Iago Rufino definiu.
Uma vez a cada 100 anos.
Não interessa, aquele tsunami. Tsunami não acontece toda semana.
Mas tem explicação.
Agora você... Mas, entendeu? Mas quando não tinha explicação, mesmo assim era algo natural. Que poderia acontecer. Por quê? Porque provavelmente no decorrer da história teve um monte de tsunamis. A única diferença é que hoje em dia nos enteramos ao instante. Hoje em dia nós já podemos eventualmente... Não, é contrário. Já tem como prever. Não tinha um tsunami em Japão e anunciaram que deu tempo de evacuar as cidades. Depois do que aconteceu na Tailândia, eles conseguiram já, viram o pessoal.
Quando aconteceu,
é devastador.
Existe uma mentalidade mais científica. Não?
Exatamente.
Né? Então, assim, se acontece algum evento que é sobrenatural, mas o cientista vai querer... inclusive é o seguinte, na ciência nem tudo é o que eles consideram comprovado, também as teorias. Né?
Mas...
Eu dar um exemplo, por exemplo, quando teve o Big Bang, que é, na verdade é uma comprovação da existência de Hashem, porque antes existiam duas teorias científicas, uma que o mundo sempre existiu e outra que foi criada. Quando ele fala,
tentaram fazer
a teoria que o mundo sempre existiu, deixou de... ela caiu.
De alguma forma... Mas a questão aqui, o ponto, só ratifica, só corrobora, só fortalece mais a ideia. Sobrenatural é algo que aconteceu uma única vez, é milagre. Aconteceu uma vez, é milagre. Por quê? Porque saiu da natureza. Na hora que isso passa a se repetir, passou a ser natural.
Não, mar abriu.
Né? Mas não se repetiu.
Tá, então, não, mas agora digamos, se toda semana chegasse em algum lugar o mar abrisse, aí os caras iam tentar achar uma explicação para isso.
Imagina os chineses iam trazer os containers no ombro. Vamos lá. Mas se isso acontecer justamente no dia seguinte e depois e assim sucessivamente, as pessoas vão parar de quê? De se surpreender e começar a achar que é natural. Simples. Por quê? É corriqueiro. Te surpreende quando acontece uma vez. Agora, se todo dia acontecer, justamente, se todo dia parar o sol, começar a parar o sol, acabou, uma nova modalidade. O mundo passar por
passou pra ter 30
cataclismo,
horas.
Sei lá o quê.
Acabou, o mundo tem 25 horas agora.
Acabou, tem 25 horas.
Acabou.
23, né, agora?
Não, ele vai ficar uma hora parada, depois ele vai continuar, então é 25.
Então,
uma hora.
Então, justamente, aí a natureza passa a ser o quê? Tem um sábio chamado Hans Zwi, ele traz um livro dele, diz o quê? A natureza passa a ser o quê? Uma sequência de milagres que acontece repetidamente.
A repetição de milagres...
Passa a ser natureza.
Seria a natureza.
A primeira vez um milagre começou a se repetir, então a repetição de milagres
se
transformou em natureza. Então o que é a natureza?
Uma repetição de milagres.
Uma coisa muito interessante a colocação. Então, sobre isto, nos explica então na parte mais mística da Torá, etc., que isso está insinuado na prática no nome Teva, natureza. Que vem de que, quando está escrito na Torá, que os egípcios foram afogados no mar. Tubeu ben Amsuf. Certo? Foram afogados no mar. Então, quando simplesmente, quando um objeto, ele se afunda, ele cai e se afunda no mar, o que vão dizer na verdade? Nele não aconteceu nenhuma diferença. O objeto está igual. Certo? Se você jogar uma pedra, ela vai para o fundo? Vamos dar um exemplo prático que podemos conferir. Na piscina. Joga uma pedra na piscina, você vai lá no fundo, nunca brincaram disso. Joga como objeto na piscina e depois tem que ir lá embaixo no fundo pegar. Mudou o objeto? Não, ele se afundou lá embaixo. Certo? Ele não tem nenhuma mudança nele. Ele fica exatamente como ele era enquanto estava sobre a face da Terra. Toda a diferença qual que é? Que na hora que estava na face da Terra, ele estava revelado, visível. Tá certo. É uma resposta.
Não na piscina, no lago é melhor.
Vai no lago.
Mas dá para ver.
É?
No lago não dá para ver, pelo menos.
Depois tá, tem algumas piscinas que também não dá para ver. Então, fala para o Moshe Eliezer e como será amigo, você vai ver. Então, na prática, quando está na terra, no solo,
está
visível. Quando você jogou ele no mar, ou no lago, ou no rio, simplesmente você não vê ele. A única diferença é que você não vê ele. Não teve nenhuma mudança. Ele continua do mesmo jeito. Então, o afundar-se no mar, no rio, no lago, onde for, não muda nada na essência dele, no objeto em si. Simplesmente ele está oculto. Isto é a natureza, está oculto, está afundado. Teva, tu viu? Estavam afundados. Assim também, quando nós falamos da natureza na essência, não é uma coisa diferente de um milagre. Só que está oculto, está lá no fundo. Você não vê, você não percebe. Do mesmo jeito que no milagre está claro a todo mundo de quê? Que tem aqui algo sobrenatural, algo que foge às regras da natureza, algo que de alguma forma nos induz a acreditar em algo superior, num ser supremo, em Deus, numa energia. Não vamos entrar no mérito da questão, certo? Algo me induz a acreditar. Por quê? Porque tem um acontecimento que é inexplicável. Um acontecimento que foge da natureza. Não tem nada a ver somente com o lado racional de ser inexplicável. Então é uma revelação. Não, mas é uma revelação e expressão de quê? De que existe uma força divina. Então, sempre em toda a diferença, então, que no milagre eu percebo que existe tudo isso. E no caso natural, não. Mas se vamos concluir que o milagre é uma repetição, perdão, a natureza é uma repetição de milagres, então a natureza é uma repetição de quê? Daquela manifestação divina que eu não percebo. Parei de perceber. Você, mas ela está lá.
A natureza que é oculta, na verdade.
É uma costume. Como?
Então, na verdade, a natureza que é uma coisa oculta.
Exatamente.
O sobrenatural
é revelado. Exatamente. Por isso que ele diz que a palavra teva, no hebraico, vem de tuveu, de afundados. Por quê? Porque na natureza está afundada a revelação divina que nós não vemos mais. Não percebemos, que nem a pedra que jogamos no fundo do mar. A gente não percebe, a gente não vê, mas está lá. Então, essa revelação, essa força divina, ela está por trás da natureza, da mesma forma que está por trás do milagre. Então, explicamos aqui ainda mais um pouco. Vamos lá um passo mais e vamos com isso terminar. Com a natureza se revela o quê? A grandeza de Deus. Inclusive, mais do que um milagre. Por que com a natureza se revela mais a grandeza de Deus do que no milagre? Na prática, quando nós falamos da natureza, a grandeza de Deus é o quê? Qual uma das maiores grandezas de Deus? Ó? Ilimitado, eterno. O que é? Falta de limitação. Limitação do tempo, chamamos de eterno. Falta de limitação de presença, onipresente. Certo? Tudo o que é? Não tem limite. Então, da mesma maneira, justamente através das regras, das leis da natureza, aquelas que a Kadosh Baruch Hu, ele mesmo criou, instituiu, certo? Que não, ele diz, como diz, Yomam Valai Laloish Botu, dia e noite não vão folgar, nunca vai parar de acontecer, que Deus estabeleceu isso depois do milagre, depois do, perdão, milagre, do dilúvio. Certo? Então nós vemos de fato que a revelação é constante e não muda. Então nunca muda. Uma coisa que nós não vemos no milagre, essa constância. No milagre acontece uma única vez. Você não vê constância, porque justamente acontece uma única vez. Isso que faz dele um milagre. Isso que faz dele sobrenatural. Então a própria eternidade e a fixação das regras da natureza é justamente uma revelação, uma expressão da eternidade e da onipresença e da falta de mutação de que Deus criou. Porque no mundo tudo muda. O fato que acontece um evento que não muda, que acontece de forma cíclica, isto é mais uma revelação da prova de que Deus existe constantemente por trás disso.
É mais antinatural.
Exatamente. A própria natureza requer mais, é uma força maior ainda. Então é muito maior o milagre, muito maior a revelação divina. Por quê? Porque não muda. E cria regras sem nenhum motivo especial. Por quê? Pois a Teva, a natureza, é uma revelação da eternidade, da falta de mutação de Akadosh em si, de Akadosh Baruch Hu em si. Hashem não muda. Ani Hashem lo shaniti. Eu sou Deus, não mudei. Ele não muda. Ele se mantém igual sempre. Então, isto daqui revela o quê? Um nível muito mais elevado em Deus. Para poder fazer as coisas de forma natural, criar a natureza, se requer um nível de, por assim dizer, de Deus, de grandeza divina, muito maior ainda.